Boa noite. Boa noite, gente. Sejam todos muito bem-vindos novamente. É uma alegria recebê-los aqui em nossa comunidade. Hoje é um dia muito especial, é um dia que nós teremos batismo, e eu não sei se vocês sabem qual é o significado e a importância do batismo, e eu gostaria de falar algumas coisas aqui sobre isso para você. Talvez seja a sua primeira vez aqui na igreja, talvez seja a sua primeira vez numa igreja, e eu sei que talvez você possa ter alguns preconceitos sobre isso, talvez muitas considerações a se fazer, porque hoje a igreja é uma coisa bem complicada, bem difícil, essa que é a verdade. Mas eu quero dizer que eu sei exatamente o que significa isso para você. Eu estou do seu lado nessa parada. Eu sei exatamente o que é a gente ter que lidar com a religiosidade, lidar com os evangélicos, com os crentes, com os irmãos, e seja qualquer outro nome que você queira dar. Por isso que eu quero falar um pouco sobre a diferença entre religião, religiosidade e relacionamento. Primeiro, dizendo para você que o Farol é exatamente uma igreja para você que não gosta de igreja. Sei que pode parecer meio estranho, mas nós somos uma igreja para quem não gosta de igreja. Que interessante, gente. Nós realmente, quando percebemos o que significa viver com Jesus, identificamos que muitas das coisas que a gente encontra por aí, muitos ambientes, muitos lugares, nada tem a ver com andar com Jesus, tem a ver com religião, tem a ver com religiosidade, e nós queremos de fato ser um local onde as pessoas não sejam chamadas nem incentivadas a praticarem a sua religião, mas a desenvolverem um relacionamento pessoal com Jesus. Então, essa igreja, o Farol, é esse ambiente onde a gente pode, a partir desse encontro, ter um relacionamento com Jesus, um relacionamento melhor consigo, entendendo quem nós somos nessa história que está acontecendo, e esse relacionamento ser transformador das nossas relações horizontais, porque Jesus transforma pessoas para que pessoas transformadas por Jesus transformem tudo ao seu redor. Então, o dia de hoje, na verdade, o dia de batismo, é o dia onde as pessoas estão declarando exatamente isso, que elas encontraram a Jesus. Não que elas encontraram uma religião, não que elas encontraram um ambiente onde elas podem praticar as suas obras religiosas, não, mas um ambiente onde elas estão desenvolvendo uma caminhada com Jesus, assim como muitos outros já fizeram isso antes dela. Então, o dia de hoje é sobre isso, sobre pessoas que estão declarando que elas conheceram a Jesus, que elas estão se relacionando com Jesus, e que esse Jesus está convidando exatamente você a esse tipo de relacionamento. Então, assim, a pergunta que eu quero iniciar fazendo é você, primeiro dizendo que entendo você, como já falei, mas essa daí, você conhece Jesus de verdade? Nós estamos no Brasil, um país que está indo a passos acelerados para se tornar a maior nação de evangélicos, talvez, do mundo, porque da América Latina já está bem à frente, das Américas, talvez seja a maior nação de evangélicos do mundo inteiro. Mas a grande questão é, será que nós estamos nos tornando uma nação de pessoas que têm conhecido a Jesus, têm se relacionado com Jesus e têm vivido uma vida transformadora, ou nós estamos nos tornando apenas uma nação de religiosos? Uma nação de gente que está seguindo a um Jesus, não um Jesus. O Brasil foi colonizado pela fé católica, sofreu muita influência da fé protestante também, de sua cultura, e hoje a maioria das pessoas estão se dizendo cristã. Dificilmente você encontra uma pessoa, pergunta qual é a religião dela, e ela não vai dizer o quê? Eu sou evangélico. Elas frequentam igrejas dos mais variados tipos, mas a questão crucial é qual é o Jesus que ela segue. Qual é o Jesus que essa pessoa supostamente está seguindo, porque existem muitos Jesus por aí. Mas talvez esse Jesus que você tenha acreditado, talvez esse Jesus que você tenha seguido, talvez esse Jesus que milhares e milhares de pessoas, como agora nós estamos aqui, estão supostamente o adorando, rendendo louvores, sentando para talvez ouvi-lo, não seja o Jesus que a gente encontra nos evangelhos. Talvez essa seja a sua experiência, talvez você, até agora, nessa nação de evangélicos, você não tenha tido um encontro realmente com o Jesus dos evangelhos. Talvez o seu encontro seja com um Jesus que é uma caricatura, que é um desenho muito mal feito dessa religiosidade social de nosso país. E então, diante desse Jesus, esse Jesus que não é o Jesus real, que não é o Jesus que a gente encontra nos evangelhos, porque é um Jesus fraco, que não pode transformar a vida de ninguém, porque se fosse assim, por que o nosso país não muda, por que a sociedade não melhora, por que as cidades não são diferentes, por que tanta violência, por que tanto abuso, por que tanta exploração, por que tanta coisa ruim acontecendo? Porque o Jesus, que a gente olha para as Escrituras, quando ele convida pessoas a um relacionamento, que essas pessoas se aproximam dele, essas pessoas mudam. Elas são transformadas em seus valores, em seus princípios. Elas compreendem, então, que elas têm uma missão, a missão de serem restauradores, transformadores do ambiente onde elas estão. Então, logo, elas voltam para sua casa, voltam para sua cidade, tocadas por Jesus, curadas por Jesus, transformadas por Jesus, para serem luz em meio às trevas, para serem, como a gente gosta de dizer aqui, exatamente o quê? Um farol, apontando para um caminho de encontro a Deus, não encontram uma religião. Assim, o verdadeiro Jesus vai muito além de uma religiosidade. O verdadeiro Jesus nos convida a viver um relacionamento transformador com ele. Então, eu gostaria de falar aqui com vocês sobre a diferença entre essa religião tão popular, evangélica, e um relacionamento real com Jesus. E você vai ver que são coisas completamente diferentes. A religião, talvez você já esteja cansado de saber disso, é exatamente uma busca pela aprovação divina. Religião vem de religare, no latim, que significa exatamente ligar algo que foi desligado ou ligar novamente. E esse é um conceito que a gente encontra na Bíblia. A Bíblia nos ensina a história de que nós fomos separados de Deus por causa do pecado. Deus criou todas as coisas de maneira perfeita, boa e maravilhosa. Esse foi o mundo que Deus planejou. Portanto, quando você olha para esse mundo atual e percebe que existe alguma coisa de errado nele, não é assim? Você tem essa percepção quando você olha para o mundo e percebe o mundo tem alguma coisa estranha, o mundo tem alguma coisa de errado. Por que que o mundo é desse jeito? Você já fez essa pergunta? É verdade. O mundo não era para ser assim. Esse não é exatamente o mundo em que Deus no início fez. Esse mundo que você tem contato, que você tem vivido, é um mundo debaixo daquilo que a Bíblia nos mostra que é o pecado, que é o grande responsável exatamente por essa separação da criação e do Criador com o seu Criador. Então, uma vez em que esse mundo está nessa condição, ele não consegue mais ter um relacionamento, e então as coisas vão se tornando cada vez mais piores, vão ficando ruins. Gênesis 1 nos apresenta exatamente isso, que o mundo estava perfeito, havia um jardim onde o primeiro casal vivia de maneira harmoniosa, mas, entretanto, Deus lhe deu o quê? Liberdade. Porque o amor pressupõe exatamente isso, liberdade. Dá a oportunidade do outro ter a escolha, inclusive, de fazer a coisa que não era para fazer. O amor não pode cercear, o amor não pode limitar. Tem gente que tem dificuldade de entender isso. Como poderia Deus deixar o homem fazer isso? Ora, o amor é exatamente isso. É permitir que o outro possa fazer uma escolha diferente da esperada, mas se ele decidir não fazer, então isso prova que ele entende o que é amor e ele está querendo exatamente ter mais e mais amor. Não sei se você consegue entender isso, mas é isso que Deus nos mostra ali, ele fazendo, ele dando ao homem a liberdade para escolher exatamente um outro caminho diferente. E infelizmente é isso que o homem escolhe. O homem opta pela sua autonomia de viver uma vida para além da orientação do seu Criador, do Criador da vida. O homem então decide dizer aquilo que a gente gosta muito de dizer, eu vou cuidar da minha vida, eu vou ser feliz, custe o que me custar. E então ele entra exatamente numa condição de se afastar de Deus. Deus avisou, se você comer dessa árvore e você decidir viver uma vida autônoma, você vai morrer. E essa morte é exatamente a separação da relação deste homem, dessa humanidade com seu Criador, com a sua criação e dessa relação entre homem e mulher. E então, eles buscam viver de acordo com a sua vontade. E o que é que acontece? Só coisa ruim. O pecado vai se mostrando ali no capítulo 3, 4, 5, 6 de Gênesis, cada vez mais aquela sociedade que estava iniciando, que estava começando, se tornando difícil. E então Deus envia um dilúvio, os homens fazem Babel e tantas outras coisas vão acontecendo. E toda a história que a gente encontra nas Escrituras é exatamente uma história de queda, de ruptura, de separação do homem criado por Deus, perfeito, bom, de um mundo perfeito e bom, que vai se tornando cada vez pior e mal. Sendo que este homem tem dentro de si um desejo pela eternidade, e essa vida agora que se finda por causa dessa ruptura da relação com Deus, ele percebe que não é aquilo que ele foi feito para ser. Você já teve essa percepção de que, embora a gente saiba que a vida será curta e que um dia a gente vai partir daqui, ainda assim a gente não quer, ainda assim a gente vive como se isso não fosse uma realidade, que não fosse acontecer, principalmente aqueles que é mais jovem, vivem a vida adoidado, querendo aproveitar toda a sua liberdade, toda a sua energia, e quando eles se tornam pessoas mais maduras e idosas, eles percebem, então, que a vida está chegando ao seu fim, e o que eles fizeram, eles começam a refletir. Já parou para pensar? Eu estava dizendo esses dias, poxa, eu estou ficando velho. É verdade, minha menina já está com 11 anos, a outra com 5, já estou beirando 40. Você pode dizer assim, não, você está novo. Mas para pensar, a gente vive 80 anos, já estou na metade, daqui para frente é só a ladeira abaixo. Por mais que você procure viver uma vida fitness, né, cuidar da sua saúde e tudo mais, mas fato é que todos nós sabemos que nós temos um ápice, e depois desse ápice de idade, a gente só começa a fazer o quê? Descer. O que talvez você possa fazer é pisar um pouco no freio para que essa descida da ladeira não seja muito rápida, não seja brusca demais. De repente, mas a realidade é que todos nós estamos tendo que lidar com isso, mas nós não fomos preparados, nós não fomos criados. Essa não é a realidade que Deus nos fez. Não é à toa que a gente passa a vida toda trabalhando, correndo atrás, tentando conquistar, tentando construir, pensando que nós não vamos embora daqui, que nós não vamos partir, porque de fato não foi esse o projeto de Deus, mas exatamente é essa a coisa que nos mostra que existe alguma coisa quebrada, que existe alguma coisa que foi desligada, que existe alguma coisa que precisa ser exatamente religada. É isso que é religião, é a busca dessa reconexão com Deus, com a vida eterna, com esse mundo que está quebrado, mas que precisa se reconectar com ele. Mas daí existe um problema. Porque a religiosidade, ela vai acreditar que essa reconexão depende de nós. E então a gente passa a acreditar que a gente precisa buscar aprovação. Então você percebe isso. Nossa, eu preciso então buscar a aprovação de Deus. Eu preciso fazer coisas boas, eu preciso me dedicar a ser uma boa pessoa, um bom marido, uma boa esposa, uma boa filha, um bom filho, um bom funcionário, eu passo a viver essa vida em busca da aprovação de Deus, seja lá qual o seu Deus, seja lá qual o Jesus que supostamente você está acreditando seguir, e principalmente das outras pessoas, porque a gente detesta essa coisa de ficar mal na fita, já percebeu? Como a gente não gosta de ser mal visto pelas pessoas. A gente não gosta nem de imaginar que supostamente alguém está olhando para a gente pensando alguma coisa ruim da gente. A gente vive então essa vida buscando ser aprovado pelas pessoas que nos cercam e principalmente pelo Criador daí. Então a gente passa a viver uma vida buscando rituais sem compreensão. As pessoas dizem para nós, olha, acenda essa vela, reza essa oração, vá em tal monte, vá em tal lugar, faz tal coisa. Mas tudo sem uma compreensão do que todas essas coisas significam, porque, afinal de contas, essa busca pela aprovação faz a gente topar tudo. Topar tudo. Assim, a gente não tem tanta preocupação com o nosso interior. A gente está focado no exterior, em como exatamente a nossa imagem vai ser perfeitinha. De como as pessoas, elas precisam falar bem da nossa reputação, para que a gente possa se orgulhar na perspectiva de que a gente está sendo bom e outros estão sendo ruins. A gente olha para as pessoas e diz o seguinte: poxa, olha só, como aquela pessoa é ruim, como ela é má, como que isso vai para o inferno, uma pessoa dessa está lascado, vai estar condenado. E aí você olha para você, não, eu sou uma pessoa boa, maravilhosa, eu faço caridade, eu ajudo, eu estou buscando aprovação, eu estou fazendo sem número de coisas, e as pessoas não dizem nada mal de mim. A minha reputação é ilibada. Daí a gente percebe que o orgulho é inevitável, e a gente entra numa competição entre quem está mais desenvolvido, mais espiritualizado, mais próximo e amigo, ou melhor, amiguinho de Deus, talvez até parceiro, porque essa relação é tipo, Deus me aceita exatamente como eu sou, Ele entende, porque eu estou buscando a sua aprovação, eu estou envolvido em rituais religiosos, eu estou focado em criar uma imagem perfeita, e ele deveria ficar muito bem, muito satisfeito comigo. Assim, a gente percebe que essa carga vai se tornando insuportável. Você até começa bem. Você corre com toda a velocidade e esforço. É do mundo, mas você vai percebendo que a vida vai passando e você vai falhando, você vai ficando pelo meu caminho. Tudo aquilo que lhe propor como alternativa, você não consegue. E aí você se vê como alguém que é incapaz. E qual é a melhor alternativa? Tentar viver sua vida de algum jeito, esperar no final a morte, quem sabe, a Deus lhe salvar. E alguns até desistem, essa coisa de igreja, essa coisa de religião, essa coisa de ritual, essa coisa de foco exterior. Eu sou assim mesmo, a vida é minha e, não tem, e ninguém tem nada a ver com isso. Já cantava o nosso... Como é que é, gente? Vocês se escutam um brega aí que eu não escuto, não. O Conde. A minha vida é errada e ninguém tem nada a ver com isso. Eu posso fazer o que quero. Não é assim? Mas isso é religião, gente. Isso é religiosidade. Existe uma diferença significativa exatamente entre a religião e relacionamento. Porque enquanto na religião você está buscando aprovação, o relacionamento com Jesus é algo que é feito pela graça, é dom, favor, é não uma atitude sua de busca a Deus, mas uma atitude de Deus em buscar você, em resgatar você, e entrar na sua história, tornar-se um como você, para suportar as dores que você suporta, para desenvolver um relacionamento com um amigo, com um pai, e seus filhos. Percebe que entre religião e relacionamento com Jesus, o ponto zero é de dois lugares completamente diferentes. É Jesus que chega até você, é Jesus que se aproxima de você, é Jesus que vem e lhe convida a andar com ele. Quando você olha para os evangelhos, é exatamente isso que está acontecendo. Jesus está passando na beira da praia e ele olha dois pescadores num barco limpando as suas redes. E então o que é que Jesus faz? Venham a mim. Mas à frente, da mesma maneira, ele encontra dois irmãos limpando as redes e novamente Jesus faz o quê? Venham a mim. Depois, em outro momento, Jesus está passando num lugar onde se recolhem impostos. Existe Mateus, Levi trabalhando e Jesus o vê e o chama para vir a ele. Relacionamento com Jesus não é uma busca sua por ele, mas é uma busca dele por você. E ele faz isso pela graça, pelo favor imerecido. Não é que ele viu alguma coisa especial de você. Não é que por causa de tudo que você tenha buscado, esteja buscando da sua aprovação. Não, é porque ele decidiu olhar para você e o amar. E vir em sua direção. E chamar você pelo nome. E entrar na sua história. O convidando a se relacionar com ele. De modo que, em vez de rituais sem compreensão, você passa a desenvolver uma comunhão que é sincera. Você sabe que existe nessa caminhada, então, com Jesus, que se inicia a partir do seu chamado para a sua vida, práticas que lhe ajudam a crescer, a se desenvolver, a oração, a leitura bíblica, a comunhão com os irmãos. Mas você entende que isso não é uma prática vazia, mas é algo que te ajuda a se aproximar mais dele, a se aproximar mais de outras pessoas, porque você percebe que não é o tanto de coisas que você consegue fazer para ele, mas é o tanto de verdade, de honestidade que habita no seu coração diante dele. Porque você pode muito bem vir num dia como esse e perfeitamente estar sentado nessa cadeira, orgulhoso de si, mas Deus sabe o seu coração. Porque era exatamente isso como os fariseus viviam, os religiosos da época de Jesus. Sepulcros caiados, aparentavam praticar tudo de maneira muito perfeita, mas aquele que sonda e conhece os corações sabia que havia ali coisas terríveis dentro daqueles corações, de modo então que você percebe que caminhar com Jesus no relacionamento não é o tanto de coisa que você vai fazer, esse ativismo gospel que faz você correr atrás de pastores, de igrejas, de movimento o tempo todo, tentando se aproximar de quem, na verdade, é quem se aproxima de você. E uma vez que ele se aproxima de você, então, você percebe que a única coisa é render o seu coração. É se prostrar e dizer, Jesus, eu quero fazer a tua vontade, me ajude nisso. Porque você não está focado no seu exterior. Você está buscando transformação interna. Você não está buscando ser melhor que as outras pessoas. Você não está buscando ser sua melhor versão. Não é isso que as pessoas incentivam a gente? Seja a melhor versão de si mesmo. Isso é mentira, gente. Nós não conseguiremos ser a nossa melhor versão. Porque o chamado que Jesus faz para a gente não é ser a melhor versão de nós, mas é ser igual ao seu Filho, Jesus Cristo. É isso que Deus nos chama para ser. A perfeita humanidade que está expressa na pessoa de Jesus, e que a gente precisa olhar para ele e perceber onde nós estamos, aonde ele está, as virtudes e valores que ele possui, e os defeitos e coisas que a gente precisa tirar da nossa vida para ser parecido cada vez mais com ele. Então, nesse caminho de transformação interna, você não se torna uma versão melhor, você se torna a estatura de um varão perfeito, de uma humanidade perfeita, daquela humanidade que Deus criou no início de todas as coisas. Então você passa a ser um ser humano melhor, não porque você está buscando ser melhor, mas porque a transformação de Deus na sua vida leva você a ser essa pessoa mais humana. É isso, gente, que é santidade. Santidade não é você se tornar uma pessoa estranha. Você ser uma pessoa totalmente diferente é das pessoas do mundo. Já percebeu que alguns crentes são tão estranhos que você fica pensando assim, ele veio de outro planeta. Mas santidade é você se tornar tão humano, como Deus fez você para ser. Mas que o pecado desconfigurou, porque o que o pecado faz conosco é nos desumanizar. O pecado nos desumaniza, desumaniza as nossas relações. Mas o Evangelho traz de volta a restauração da humanidade. É por isso que a expressão que a gente encontra na Bíblia é que em Cristo nós somos feitos o quê? Nova criatura. É por isso que as expressões que a gente encontra nos Evangelhos é sobre você deixar a velha natureza que herdamos de Adão para você se revestir da nova natureza semelhante a Jesus. Assim, em vez de orgulho e competição, você passa a ser humilde. Você percebe que nessa caminhada você não é diferente de ninguém. Que algumas pessoas podem até estar em um nível mais atrás de você, mas isso não é importante. O que importa é que a gente está caminhando junto. O que importa é que nós estamos buscando chegar no mesmo lugar, cada um no seu tempo e no seu ritmo, porque não se trata de correr mais rápido, de nem chegar primeiro, mas de todos nós chegarmos na linha final. Portanto, o que importa é o quanto de arrependimento você vem mostrando ao longo da sua vida, ao invés de tanto de acerto. Essa conta matemática na relação com Deus, ela não existe. Você não fica mais colocando no saldo positivo seus acertos, no saldo negativo seus erros, e pedindo assim por tudo para que no final essa conta acabe azul, para você se aceite por Ele. Você compreende que não importa o tanto de pecado que você tenha, o tanto de erro que você cometa, o tanto de vacilos que você dá ao longo do caminho, porque por graça Ele lhe aceitou. Por um favor imerecido, Ele lhe chamou. Por causa do seu amor incompreensível, Ele entregou o seu Filho na cruz do Calvário para morrer pelos nossos pecados, para nos salvar. Então essa salvação de Deus acontece na nossa vida de maneira completa e única. Você não vai ficar mais salvo ou menos salvo, e nem tampouco você vai perder a sua salvação. Se Jesus te salvou, você está salvo. Foi isso que Ele disse: ninguém que tenha vindo a mim, que esteja em minhas mãos, eu poderei perder, o maligno lhe tocar. Nada, nem mesmo os seus pecados, nem mesmo esse momento do qual você se vê atolado em falhas e erros e perceber que talvez Deus possa agora não querer mais conversa com você. Deus entende que nós somos, meus irmãos, pecadores. E é Ele que vem ao nosso encontro para nos salvar. De modo então que a gente caminhe agora humilde, olhando para as pessoas e não julgando elas pelo estado atual em que elas estão, mas olhando para elas como pessoas que estão sendo o alvo da transformação de Deus, que talvez hoje, aqui e agora, elas estejam um passo atrás, ou vários outros passos atrás de nós, mas que ao longo da vida, o poder transformador do Evangelho, da atuação do Espírito Santo de Deus na vida dela, pode mudá-la. De modo que, depois de uma caminhada, você olha e percebe: poxa, olha como fulano mudou, olha como fulano foi transformado, olha como as coisas estão acontecendo. Você não passa mais a ser a régua, não é assim que a gente faz? Medindo as pessoas, umas com as outras, ou por nós mesmos, você caminha de maneira humilde e amorosa, recebendo a todo mundo que queira caminhar junto com você, que queira caminhar nessa trilha de relacionamento com Jesus. Por isso que aqui nesse ambiente a gente recebe todos. E não fica sendo fiscal da vida de ninguém. Porque a gente acredita que pessoas que estão caminhando com Jesus, elas estão numa jornada por toda a vida de transformação. E que talvez você só veja agora lampejos simples e capengas da transformação de Deus na vida dela, mas elas podem se tornar uma luz intensa, um farol brilhando e sendo guia para muitas outras pessoas. E que eu, nem você, sabe quando vai ser esse momento. Então a gente anda humilde, cabeça baixa, com amor. E modo que, então, essa é uma jornada, em vez de uma carga insustentável, mas de descanso e gratidão. Você, então, passa a viver a sua espiritualidade, não como uma obrigação, mas como alguém que tem um coração grato, que compreende tudo que Deus fez e percebe, então, que precisa se render em adoração, em louvor, em comunhão. Isso não é mais pesado, gente. Porque a carga da religiosidade é pesada e você não consegue carregar. Ninguém consegue. É por isso que então Jesus disse o quê? Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhe darei o quê? Descanso. O contexto que Jesus está falando isso é exatamente da religiosidade, de gente que estava buscando aprovação, de gente que estava focando no seu exterior, de gente que estava envolvida em rituais, de gente que estava se orgulhando, de gente que não estava conseguindo carregar o peso da religiosidade. Então Jesus está dizendo: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados dessa religiosidade tosca que está sendo oferecida aí à torta e à direita, e eu lhe darei descanso. Perceba que Jesus está apontando para ele: sou eu, uma pessoa, não é um relacionamento, não é um conjunto de regras, de valores, de práticas, mas é uma pessoa que está dizendo: eu darei a vocês descanso, tomem sobre vocês o meu jugo e deixem que eu lhes ensine, pois sou manso e humilde de coração. Talvez você já ouviu tantas pregações, talvez você já deixou que pessoas lhe ensinassem, mas eu quero perguntar se você já aprendeu de Jesus. Esse é o grande detalhe. A gente aprende de tanta gente, mas Jesus está dizendo: deixem que eu lhes ensine, aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e então vocês encontrarão descanso para a alma. Meu jugo é fácil de carregar. Veja que interessante. Como é diferente, gente, da religiosidade, que é difícil de carregar. Mas Jesus está dizendo: o meu jugo é fácil. E o fardo que eu lhe dou é o quê? É leve. Por isso, talvez você chegou aqui e encontrou pessoas sorrindo, felizes da vida, simpáticas, bonitas, né? Como ele disse que eram os meus olhos. Gente legal. O pastor fica chamando para ir na casa, ou convidando para ir na casa, se oferecendo, para sentar numa mesa, para a gente tomar um café, comer uma refeição, de a gente bater um papo, de a gente conversar, de a gente compartilhar a vida, e das pessoas, às vezes, todos vocês já devem ter experimentado isso, ficam esperando mais alguma coisa e só tem aquilo e ficam frustradas. Como assim, só isso? É, porque Jesus disse que é fácil de carregar, que é leve. Por isso eu gostaria e deixar para você refletir e praticar. Em primeiro lugar, nunca esqueça que o convite de Jesus não é para que você se torne um adepto de uma religião. Jesus não está convidando você para ser mais um religioso, mais um membro de uma religião, mas para ser um discípulo em um relacionamento pessoal com Ele. É esse o chamado de Jesus, para uma relação com Ele, pessoal, profunda. Segundo, preste atenção, muita atenção, porque pessoas que andam com Jesus caminham juntas ao lado de outras pessoas que também andam com Ele. Esse caminhar com Jesus não é solitário. À medida que Jesus chama pessoas para perto dEle e essas pessoas vêm para perto dEle, inevitavelmente essas pessoas estão juntas umas das outras. Por isso não existe essa vida com Jesus solitária, sozinha, a parte de uma comunidade. Por mais que seja desafiador, é difícil, eu sei, mas esse é o caminho: relacionamento com Jesus e uns com os outros. E por último, o que você vai fazer? Continuar sendo um consumidor da religião ou se tornar um discípulo em um relacionamento crescente com Jesus e com outras pessoas? Um consumidor da religião vai ouvir tudo isso que eu falei e talvez vai dizer assim: massa, legal, boa palavra, gostei, pastor, gente boa. E vai sair daqui como nada tivesse acontecido. Foi mais um culto, mais um encontro, mais uma igreja. Mais um discípulo, ele ouve as palavras de Jesus e ele corre para um grupo menor. Ele corre para junto de outras pessoas que também ouviram chamar Jesus e estão querendo saber o que Jesus tem para dizer mais. Jesus, explica para nós isso aqui que o Senhor falou. Como é que é isso? Que ele vai se aprofundando nessa relação com Jesus. E nessa relação com Jesus, porque outras pessoas também estão andando com Jesus, todas elas juntas, essas relações vão se aprofundando, vão se tornando amigos e parceiros na caminhada. Porque é esse o chamado de Jesus, gente. Para você deixar de ser um religioso e ser um discípulo. Por isso, você está buscando o quê? Religião ou relacionamento? Porque o Jesus que nós cremos é um Jesus que está buscando relacionamento. Sendo assim, eu gostaria de convidar vocês agora